agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
A voz de Deus chega até você, meu querido amigo, através de Mateus capítulo 15 e os versos 21 em diante. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede esta mulher que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Depois que Jesus teve um encontro com os fariseus, ele retirou-se de Cafarnaum e, atravessando a Galiléia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies embaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, com os templos pagãos, os magnificentes palácios, mercados, portos cheios de embarcações. Além, achava-se a extensão azul do Mediterrâneo, por sobre o qual os mensageiros do Evangelho deveriam levar as boas novas aos centros do grande império do mundo. Mas ainda não era o tempo. A obra que se achava diante dele agora era preparar os discípulos para a missão que lhes seria confiada. Ao buscar esta região, junto a Tiro e Sidom, esperava Jesus encontrar o retiro que não conseguira obter em Betsaida. Todavia, não era esse o único desígnio que Jesus tinha ao empreender aquela viagem. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mateus capítulo 15, verso 21. Esta mulher tinha uma filha possuída pelo demônio. O povo daquela região pertencia à antiga raça cananeia. Eram idólatras, desprezados e odiados pelos judeus. A essa classe pertencia a mulher que foi ter com Jesus. Era pagã, sendo, portanto, excluída das vantagens dia a dia gozadas pelos judeus. Residiam entre os fenícios muitos judeus, e a notícia da obra de Jesus penetrara aquela região. Alguns dentre o povo lhe ouviram as palavras e testemunharam as maravilhosas obras que realizava. Essa mulher ouvira falar do profeta, que dizia se curava toda espécie de doenças. Ao ser informada de seu poder, nasceu-lhe a esperança no coração. Inspirada pelo amor materno, decidiu apresentar-lhe o caso da sua filha endemoniada. Tinha o firme desígnio de levar sua aflição para Jesus. Este devia curar-lhe a filha. Ela buscava auxílio dos deuses pagãos, mas não obtivera nenhuma melhora. Por vezes, ela era tentada a pensar: o que poderá fazer por mim este mestre judeu? Mas fora-lhe dito: ele cura todas as espécies de doenças. Sejam ricos ou pobres, todos os que lhe vão pedir ajuda, ele ajuda. Decidiu não perder, então, a sua esperança. Jesus conhecia a situação dessa mulher. Sabia que o anelava ver e colocara-se-lhe exatamente no caminho. Foi intencionalmente que Jesus se dirigiu para aquele lugar. Mitigando-lhe a dor, Jesus poderia dar viva representação do que pretendia ensinar. Para esse fim, levar os discípulos para aquele lugar. desejava que vissem a ignorância existente em aldeias e cidades vizinhas da terra de Israel. Esforço algum se fazia para ajudar as almas que estavam em trevas. O muro de separação criado pelo orgulho judaico impedia os próprios discípulos de se compadecerem do mundo pagão. Cumpria, porém, derrubar esses muros separatistas. Jesus não atendeu imediatamente à súplica da mulher. Recebeu a mulher como representante de uma raça desprezada, do mesmo jeito como teriam feito os próprios judeus e os próprios discípulos. Assim procedendo, era a intenção de Jesus impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso assim, ilustrando-o com o acolhimento dispensado àquela mulher cananeia. Primeiro, Jesus tratou a mulher do jeito que os discípulos ou qualquer judeu teria feito. E depois, tratou-a de forma compassiva, tentando ensinar aos discípulos a forma correta em que deveriam tratar essas pessoas pagãs aflitas. Embora Jesus, a princípio, não respondesse aos clamores da mulher, passando ele, como se não a ouvisse, seguiu-o a mulher, continuando com as suas súplicas. Aborrecidos com aquela importunação, os discípulos pediram a Jesus que a despedisse. Viram que o mestre a tratava com indiferença, e daí julgaram que os preconceitos dos judeus contra os cananeus agradavam a Jesus. Aquele a quem a mulher dirigia os seus rogos, porém, era um compassivo Salvador. E em resposta ao pedido dos discípulos, Jesus disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15 e o verso 24. Essa resposta estava em plena harmonia com o preconceito dos judeus, e os discípulos amaram a resposta de Jesus. Porém, Jesus estava procurando ensinar aos discípulos uma lição. Por isso, continuou falando com a mulher de forma fria. Com crescente ardor, insistia aquela mulher na sua necessidade. Inclinando-se aos pés de Jesus e clamando, disse: Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mateus 15, 25. Aparentemente, ainda lhe desprezando as súplicas, segundo o insensível preconceito judaico, Jesus respondeu: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mateus capítulo 15, verso 26. Com isso, ele afirmava que não era justo desperdiçar com os estrangeiros e inimigos de Israel as bênçãos trazidas ao favorecido povo de Deus. Esta resposta teria desanimado inteiramente qualquer pessoa, mas não aquela mulher. Ela viu que chegara a sua oportunidade. Sob a aparente recusa de Jesus, ela também viu a compaixão que Jesus não podia disfarçar. Ela sentiu na voz de Jesus um lampejo de esperança e por isso ela insistiu, dizendo: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mateus capítulo 15, verso 27. Enquanto os filhos da casa comem à mesa paterna, os cães não são deixados sem alimento. Os cães têm direito às migalhas que caem da mesa abundantemente provida. Assim, se bem que muitas fossem as bênçãos concedidas a Israel, não haveria ela também de receber uma bênção? Se ela estava sendo considerada como um cão, não teria ela também o direito de um cão de comer das migalhas? Qual era o direito de um cão? O cão poderia comer livremente das migalhas que caíam da mesa. E assim esperava aquela mulher também receber as migalhas das bênçãos divinas. Oh, que coração humilde! Os discípulos amaram a resposta fria e rude dada por Jesus para aquela mulher. Os discípulos pensaram: essa resposta foi muito boa. Jesus deu uma bem no olho da mulher pagã. Oh, os discípulos estavam se deliciando com aquela atitude fria de Jesus. Jesus acabara de partir da cidade de Cafarnaum porque os escribas e fariseus estavam procurando tirar-lhe a vida. Murmuravam e queixavam-se, manifestavam incredulidade e azedume e recusavam a salvação tão abundantemente a eles oferecida. No entanto, aqui entre os pagãos, encontrou Jesus uma criatura de uma raça infeliz e desprezada, não favorecida com a luz da palavra de Deus. Todavia, submete-se esta mulher imediatamente à divina influência de Jesus e tem uma fé implícita no seu poder de lhe garantir o favor que suplica. Ela não se sentiu ofendida por ter sido comparada a um cachorro. Esqueceu-se de si mesma. O que ela queria era bênção. Buscou insistentemente as migalhas que caem da mesa do Senhor. Se lhe for dado o privilégio de um cão, está disposta a ser como tal considerada. Vencendo o preconceito ou o orgulho nacional ou religioso, reconhece imediatamente Jesus como Redentor e capaz de fazer tudo quanto lhe pede. O Salvador ficou satisfeito ao ver tamanha humildade, tamanha fé. Por seu trato com ela, mostrou Jesus que aquela que era tida como rejeitada de Israel não mais era estranha, mas agora era uma filha na família de Deus. Como filha, tem o privilégio de partilhar das dádivas do Pai. Jesus assegura-lhe então o que pede e conclui a lição dada aos discípulos. Voltando-se para ela com um olhar de compaixão e amor, Jesus falou: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Mateus capítulo 15, verso 28. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus falou, e o milagre aconteceu à distância. Sabe, meu querido irmão, para Deus não existe distância e nada lhe é difícil. Jesus ainda pode curar hoje pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão milhas e milhas, milhares de milhas distantes de você. Você pode orar, você pode suplicar, você pode pedir que o Espírito Santo toque o enfermo que está distante de você. Jesus Cristo cura à distância, desde que você exerça fé neste Salvador poderoso Jesus Cristo. No mesmo instante em que Jesus falou, o demônio abandonou aquela filha endemoniada. Não mais o demônio a perturbou. A mulher partiu, reconhecendo o Salvador e contente com a certeza do milagre. Foi esse o único milagre que Jesus operou nessa viagem. Foi para a realização desse único milagre que ele se dirigira às fronteiras de Tiro e Sidom. Jesus desejava dar alívio à aflita mulher cananeia, deixando ao mesmo tempo em sua obra um exemplo de misericórdia para com a filha de um povo desprezado, para benefício dos discípulos quando não mais estivesse com eles. Jesus desejava levá-los a sair da exclusividade judaica. Desejava que os discípulos vencessem aquele orgulho judaico e se interessassem em trabalhar por outros além do seu próprio povo. Jesus anelava desvendar os profundos mistérios da verdade, ocultos por séculos, de que os gentios deviam ser co-herdeiros com os judeus e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios capítulo 3, verso 6. Esta verdade, os discípulos foram tardios em aprender. E o Divino Mestre deu-lhes lição após lição, recompensando a fé do centurião em Cafarnaum e pregando o Evangelho aos habitantes de Sicar, já dera provas de que não participava da intolerância dos judeus. Mas os samaritanos tinham algum conhecimento de Deus, e o centurião mostrara bondade para com Israel. Agora, porém, Jesus pôs os discípulos em contato com uma mulher pagã que consideravam como qualquer outro membro do seu povo sem nenhum direito a esperar o seu favor. Jesus queria dar um exemplo de como uma pessoa nessas condições deveria ser tratada. Os discípulos haviam pensado que ele distribuía muito liberalmente os dons da sua graça. Mostraria agora que o seu amor não devia limitar-se a qualquer raça ou qualquer nação. Jesus Cristo veio para salvar todo aquele que nele crer. Quando Jesus disse, Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele falou a verdade. E ajudando a mulher cananeia, estava cumprindo a sua missão, porque esta mulher era uma das ovelhas perdidas de Israel, uma ovelha perdida que Israel já deveria ter salvo. Era a obra que lhes fora indicada e por eles negligenciada. Foi esta a missão de Jesus. Este ato abriu o espírito dos discípulos mais amplamente para o trabalho que se achava diante deles entre os gentios. Os discípulos viram um vasto campo de utilidade fora da Judéia. Viram almas suportando dores, ignoradas pelos mais altamente favorecidos. Entre os pagãos desprezados, achavam-se almas ansiosas do auxílio do poderoso médico, famintos da luz da verdade, tão abundantemente dada para os judeus. Quando Jesus morreu na cruz, derrubou o muro de separação que existia entre os judeus e os gentios. Jesus veio como demolidor de muros separatistas. Jesus veio como salvador do mundo e não só dos judeus. Essa verdade precisa ser ensinada e o orgulho judaico tem que ser destruído. Foi com esse espírito que os discípulos se espalharam pelo mundo depois da morte de Jesus, pregando as boas novas da salvação. A visita do Salvador lá na Fenícia e o milagre aí realizado tinha este propósito: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31. As mesmas influências que separavam os homens de Cristo 19 séculos atrás acham-se hoje em operação. O espírito que ergueu a parede separatória entre judeus e gentios está ainda em atividade. O orgulho e o preconceito têm construído fortes muros de separação entre as diferentes classes de homens. Jesus e sua missão têm sido desfigurados e multidões sentem-se virtualmente excluídas do ministério do Evangelho. Não sintam elas, porém, que se acham excluídas de Jesus. Não há barreiras que o homem ou Satanás possa levantar, que a fé não seja capaz de atravessar. Jesus é especialista em derrubar muros, demolidor de muros. Derrubou os muros de Jericó, derrubou os muros de Berlim, derrubou os muros do comunismo que impedia a pregação do Evangelho na União Soviética. Jesus também derruba os muros do preconceito e do orgulho. Com fé, aquela mulher se atirou contra os muros que se tinham levantado entre judeus e gentios. Apesar do aparente desprezo, a despeito das aparências que a poderiam ter levado a duvidar, confiou no amor do Salvador. É assim que Cristo deseja que nele confiemos. Não desanime, meu querido amigo, meu querido irmão, não desanime. Você pode estar sendo tratado hoje com frieza ou desprezo, até mesmo dentro da sua igreja. Aquele mesmo espírito separatista que Satanás colocou no coração dos discípulos, Satanás ainda coloca no coração de muitos cristãos hoje. E há pessoas que estão sendo desprezadas, tratadas friamente em todas as igrejas. Mas se tivermos comunhão diária com Jesus, todos esses muros separatistas serão derrubados. E vamos amar as pessoas como nossos irmãos. Vamos tratar bem as pessoas, olhando-os como filhos de Deus, almas perdidas pelas quais Jesus morreu. As bênçãos da salvação destinam-se a toda a alma. Coisa alguma, a não ser sua própria escolha, pode impedir qualquer homem de tornar-se participante da promessa dada em Cristo através do Evangelho. Qualquer discriminação é aborrecível a Deus. Qualquer discriminação é pecado, e Jesus veio para destruir o pecado. Aos seus olhos, a alma de todos os homens é de igual valor. A palavra de Deus diz: de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos capítulo 17, versos 26 e 27. sem distinção de idade ou categoria, de nacionalidade ou de privilégio religioso. São todos convidados a vir a Jesus e viver. Todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos capítulo 10, versos 11 e 12. Nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, pois todos somos um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Provérbios 22, 2. O mesmo é o Senhor de todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versos 11 a 13. Aos pés de Jesus e aos pés da cruz do nosso Senhor, ninguém pode e ninguém deve se sentir excluído, porque o mesmo Jesus disse: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. João capítulo 12, verso 32. Não resista à atração que vem da cruz de Jesus, meu querido irmão. Venha a Jesus e receba a salvação hoje, agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Quando opresso eu me sinto sob um peso esmagador, é Jesus o amigo que eu quero, ter. A sangrenta cruz me aponta.
Amigos, é o melhor, seu amor. por haver beleza. Eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor,
meu Senhor,
pela paz que sinto e por ter amigos.
Não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom.
Pois tu és tão bom.